Vou dar o meu bom dia ao presidente do Lions Clube de Uruçanga, Juarez Leal Lunardi. Bom dia, Juarez.
Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Seja bem-vindo.
Obrigado,
ao nosso
Jair.
Estúdio. Você já conhece, já, inclusive, já concedeu diversas entrevistas aqui também, né? Então, sejam bem-vindos. Dona Zelma Mariotti Hilbert, governadora do Distrito LD9 do Lions Internacional e tesoureira do Clube de Uruçanga. Dona Zelma, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Um prazer muito grande estar aqui. Hoje, um dia especial para o Lions Clube de Uruçanga, que completa 60 anos de atuação na nossa comunidade de Uruçanga.
E vamos falar dessas 6 décadas de história. Seu Bruno Germano Hilbert, esposo da Dona Zelma, sócio também fundador do Lions Clube de Uruçanga e tesoureiro adjunto. Seu Bruno, bom dia.
Bom dia, seu Jair e seus ouvintes. Eu sou o único ainda que permaneço como ativo do Lions Clube de Uruçanga.
Músico e uma vida inteira dedicada ao Lions de Uruçanga. Parabéns, seu Bruno. Hein? Espetáculo, né?
60 anos de atividade.
Olha só, temos muito a falar aqui sobre esses 60 anos. Inclusive, elencamos alguns assuntos. Dona Zelma, falar um pouquinho do Lions Internacional, a presença do Lions em tantos países, né? Mas nascido em Uruçanga há 60 anos atrás, trazendo aqui uma meta social, um objetivo muito importante e diversas bandeiras também, né, Dona Zelma?
Exatamente. Eu acho que, para bom entendimento, a gente deveria puxar o assunto desde a fundação do Lions Internacional.
Uhum.
Então, foi no ano de 1917. Um empresário do ramo de seguros, chamado Melvin Jones, ele pertencia ao Circle Business, que é o círculo dos empresários, que possuía 27 associados. E ele, como era também um associado bem sucedido, então ele teve umas ideias que nós hoje consideramos ideias ótimas. E nessas reuniões do círculo, ele sempre passava essas ideias. E uma delas dizia assim: e se as pessoas usassem as suas habilidades no trabalho para a melhoria das comunidades em que vivem? Outra, querendo dizer que, além das questões empresariais, as pessoas deveriam se preocupar com o serviço humanitário. Numa outra ocasião, ele falou assim: ninguém pode ir tão longe se não fizer algo por seu semelhante. Então, baseado nessa filosofia que ele tinha, ele convidou o círculo, os participantes do círculo, a fundarem uma associação que se chamaria Lions Club. E os associados, os seus colegas, eles aceitaram a proposta e realmente, então, partiram para a regularização dessa associação, a elaboração dos regulamentos, né, do estatuto, do código de ética e dos propósitos do Lions. Diga-se de passagem que o código de ética é um código que é o melhor de todas do mundo, que atravessou 104 anos e não se mudou uma vírgula desse código de ética. E ele está com condições de levar o Lions por mais 100 anos, que ainda ele é sempre antigo e sempre atual.
Perfeito. Olha, o Melvin Jones, ele faleceu em 1º de junho de 1961, né?
Exatamente.
82 anos, por isso, hoje, 1º de junho, uma
mas
data
voltando,
importantíssima.
Mas voltando lá na fundação do Lions, Então, essa fundação ocorreu em 10 de outubro de 1917. Era a época da Primeira Guerra Mundial, onde as mazelas, as dificuldades, né, no mundo inteiro, porque atingiu o mundo inteiro. Então, é por isso que o Melvin Jones se preocupava nesse serviço humanitário. É, deve ter sido a motivação maior de poder fazer uma associação que atendesse às necessidades das pessoas mais necessitadas, né?
Sabe-se que ele era um empresário muito dinâmico e um coração cheio de bondade, né? Uma pessoa que
cheio de bondade,
de colaborar.
E ele conseguiu persuadir os colegas e levar a sua decisão até o final, até a fundação do Lions Club Internacional, que ficou internacional só depois de 2 anos, porque com a expansão do Lions Club para o Canadá.
Certo.
É. Uhum. Em dois anos ele ficou só dentro dos Estados Unidos. Mas depois ele expandiu para o Canadá, depois foi para América Central, Panamá e Cuba, depois para a Ásia e Europa. Tá? No Brasil, ele entrou no ano de 1952, trazido de Montevidéu, né? Porque antes fez toda a América Latina, né? América Latina. E aí, então, de Montevidéu foi trazido para o Brasil. Que o Leão número 1, que eu quero dizer que trouxe o Lions para o Brasil, foi o Armando Fajardo.
Dona Zelma, como é que funciona, como é que se organiza geograficamente o Lions? Porque tem o Lions Internacional, o Lions Brasil. Ele é dividido em regiões, distritos, não é? Tem governador também. Enfim, como é que funcionam essas denominações? Como é que funciona a hierarquia do Lions, tanto no Brasil quanto também no exterior?
É. No exterior, cada país organiza da sua forma. Mas no Brasil, ele é composto por 4 distritos múltiplos. O distrito múltiplo LA, distrito múltiplo LB e o distrito múltiplo LC e o distrito múltiplo LD. E o Lions Clube de Uruçanga faz parte do distrito múltiplo LD.
E tem uma sede, o LD?
A sede é itinerante, digamos,
certo.
Porque cada governador de distrito, ele leva o distrito para a sua cidade. Como quando eu fui governadora do distrito LD9 em 2007 e 2008, eu trouxe o distrito aqui para Uruçanga. Então, Uruçanga, nesse ano, sediou o distrito LD9.
A sede está relacionada com o domicílio do governador.
Exatamente, ele é itinerante.
Perfeito.
A sede é itinerante. A gente poderia dizer, o distrito LDA, ele compreende tais estados, tá. Mas afinal de contas são 4 regiões, digamos, quatro regiões. O LA, LB, LC e LD.
Onde é que fica o LA no Brasil?
Fica lá no norte, lá no lado do Amazonas, para lá.
O LB já, aí vai descendo o mapa.
Só com o mapa a gente poderia dar com segurança essa parte ali, né?
Perfeito. O distrito LD, ele é no sul do Brasil?
Ele compreende os Lions da Grande Florianópolis até o
Passo de Torres.
Passo de Torres e o Planalto Serrano de Lages, lá em Lages. Então, essa região, ela pertence ao distrito LD9 e tem um governador eleito a cada ano. E no meu ano também fui eleita para ser a governadora e administrar o distrito nessa região que eu acabei de citar.
Nesses 60 anos de serviço voluntário, né, à comunidade de Uruçanga, o que nós poderíamos destacar do Lions aqui na cidade? A gente sabe que o Lions trabalhou e vai continuar trabalhando em diversas causas sociais, humanitárias, tem muitos projetos, né? O Hospital dos Olhos, enfim, o próprio Léo Clube, que é uma renovação, trazendo a ala jovem também. Presidente, fique à vontade, viu?
A gente tem que agradecer também a Marconi por esse espaço que nos dá para falar da entidade. Porque ser um voluntário e trabalhar no Laios é um privilégio também para quem está atuando no Laios. E claro que as nossas ações no Laios, ela abrange, assim, por exemplo, o meio ambiente. A gente abrange o câncer infantil. Sem contar que a gente doa bastante, né, consultas e atende as escolas para fazer um acompanhamento nas crianças escolares, que atua na visão. Aí quando tem um aluno e uma mãe que não consegue comprar um determinado produto, um óculos para aquela criança, o Laio sempre atua por fora para agilizar aquele atendimento e facilitar aquela criança na escola. O meio ambiente é um privilégio. A gente está inaugurando os nascentes d'água, salvando as fontes de água na comunidade. A gente tem um projeto ali de garantir que aquela nascente de água fique totalmente só para os moradores.
Conservação de nascentes.
Conservação de nascentes. Então, Jair, o câncer infantil também é um outro caso muito... que a gente está pegando esse caso, está trabalhando com esse caso, está atendendo essas pessoas, que é uma coisa que hoje vem agravando e está agravando bastante, e as pessoas estão ficando bastante satisfeitas com essa nossa atitude de trabalhar com câncer.
Como é que o Lion sobrevive? Vocês pagam mensalidade, vocês fazem campanhas, enfim, para os projetos que requerem investimento, porque tudo tem custo, né? Como é que o Lion sobrevive?
Posso falar?
Pode falar, dona Zelma.
Então, claro, toda entidade tem as despesas administrativas, né? E tem as despesas de campanhas. Então, para as despesas administrativas e o nosso custo de nós, se tem uma refeição ou alguma coisa, nós pagamos uma mensalidade.
Certo.
Tá? E para bancar as despesas de campanhas, nós fazemos promoções, certo? E no passado, fazíamos a feijoada, beneficente, e outras promoções também, mas agora, ultimamente, a festa do vinho nos tem dado suporte, bastante, para a gente trabalhar com segurança com a comunidade. Então, mas agora são 3 anos que não fazemos mais a festa do vinho, então o orçamento teve que ser administrado com parcimônia, porque senão não dá para fazer os atendimentos principais que a gente pensa de fazer.
O espaço do Lions Club no Parque Municipal é bastante privilegiado.
Privilegiado.
A localização,
nós caprichamos no visual, né?
A caipirinha do Lions é a mais famosa do Parque Municipal.
É verdade.
Essa é o nosso diferencial, né? É a nossa caipira, o nosso atendimento, o nosso espaço físico no Lions, lá no parque, que faz essa diferença.
Se a gente for falar só daquela caipirinha, os números que ela tem, que apresenta, são impressionantes. A gente sabe que o Lions também teve uma iniciativa na época da doação do terreno para a construção da Escola Santa Rita de Cássia, a Pai de Uruçanga. É algo que o Lions relembra com muito orgulho, no bom sentido também, né, seu Bruno?
O Bruno pode falar.
Seu Bruno, fique à vontade.
A Pai foi assim, o Luiz Nascimento, porque a fundação da PAI foi o João Bafo, como a gente chamava, né? Foi a ele que teve a ideia, então ele procurou alguém e o Luiz Nascimento, naquela época, o genro do seu Aurélio Trento, era leão, então procurou, foi eles que fundaram lá. E o seu Aurélio doou o terreno. Então ajudamos a construir a PAI, juntamente com a prefeitura, e o seu Aurélio doou o terreno. E foi até hoje que vive, a gente tem muita assim, afeição pela PAI, né? Por causa disso, porque é uma obra do tio Lelo, como a gente chamava o tio seu Aurélio Trento, né? Ele tinha muito ciúme pela PAI, assim, pelo ele como doou terreno, aquela coisa toda. Foi essa que aconteceu a PAI.
Foi o Lions também que idealizou a construção da Casa dos Idosos?
Isso.
Foi. Claro que foi uma década, né? Tentando.
Uma década, década de trabalho.
Tentando concretizar, mas depois da obra concluída, aí veio uma lei que não permitia mais idosos e casas de repouso também, né?
Isso.
Mas lá está a construção sendo muito bem utilizada.
Sim.
Pela
aí
área de educação, né?
É. O Laios doou para a Prefeitura Municipal, que ela fez uso da melhor maneira possível, né? Daquilo que ela precisava, né? Do serviço que ela precisava. Então, é um legado também que o Laios deixa. A Fundação da APAE e a Casa do Idoso, e a Casa da Cidadania, a construção da Casa da Cidadania.
Perfeito. É. Bom, nós podemos chamar o Laios de uma entidade daquelas que pertencem ao terceiro setor, não é?
Sim, senhor.
Que faz um trabalho social, ambiental, cultural, muito bonito também. E eu até queria aqui registrar o Sérgio Roberto Maestrelli, que é do Rotary
Club.
Ele manda um abraço para vocês, porque os clubes têm, têm muitas afinidades, muitas coisas em comuns, e ele mandou um abraço para vocês aqui, cumprimentando também, parabenizando o trabalho do Lions. Viu?
Nós agradecemos ao Sérgio.
O Léo Clube, a gente chama sempre de uma ala da renovação. São os jovens. Esses jovens do Léo Clube, eles são filhos, são netos, são convidados? Como é que funciona a chamada deles?
Então, foi uma época que o Laios Internacional estabeleceu um programa de Léo Clubes, que compreendia jovens de tal a tal idade. E o Laios Clube de Uruçanga, em 2002, criou o Léo Clube de Uruçanga, que são jovens que se iniciam no serviço voluntário, desenvolvendo a sua liderança e aproveitando, aprendendo a ter oportunidade de poder trabalhar com o serviço voluntário. Então, é uma coisa muito boa, porque o jovem ele se preocupa com coisas importantes, né, na vida, que são importantes para a vida. Então, dali a gente tem a segurança de que esse Léo nunca ele vai se jogar, por exemplo, num outro ambiente que não seja para um ambiente bom, digamos, né?
Certo.
Poucas palavras, assim.
O Laios trabalha... Não precisa, como você perguntar, não precisa ser parente de Leões, não pode ser qualquer jovem que se interessa pelo Léo, pode entrar com a sociedade.
E eles desenvolvem um programa, assim, trabalho como o Laios faz também, só que organizados com a cabeça deles, entende?
Sim, claro.
Com a cabeça deles, então... Nesse ponto ali, eles são independentes do Laios. O Laios segue um caminho, assim, mais formal, entende? Mas os Léos, não, eles são mais, digamos assim, mais divertidos. Então, eles têm
autonomia para desenvolver campanhas próprias também,
Campanhas próprias também, verdade.
Muito bem.
Então, o importante mesmo que o Laios quer é que eles se desenvolvam na liderança e que aprendam a fazer coisas boas para as pessoas.
O Léo Clube, já foi falado aqui, se empenha em questões ambientais e também em questões dos animais de rua?
Sim, na verdade, o Laios, quando puxa uma campanha, eles são sempre dispostos a abraçar essa campanha conosco. Por exemplo, assim, na campanha do agasalho. Então, o Léo, eles estão na nossa campanha do agasalho junto conosco. E a gente abraça todas essas campanhas, que a gente dá suporte para os Léos e como os Léos dão suporte para nós.
Certo.
Principalmente na festa do vinho. Porque se não tiver os Léos para acompanhar nós na festa do vinho, a gente fica difícil de tocar 4 dias de festa lá dentro do parque.
Certo.
Então a gente tem um respeito muito grande pelos Léos, porque aqueles jovens que estão ali, a gente vê eles com incentivo e vê eles com disposição. E a gente vai nas escolas convidar os jovens para fazer parte daquilo ali. Porque a gente sabe que eles estando ali dentro, eles estão em umas condições legais para tocar um dia o seu próprio negócio, sua própria vida, a sua própria liderança, que essa é importante do Léo.
Na festa do vinho é a união da experiência com a energia dos jovens, né?
Também, também.
É. Não que vocês não tenham mais energia, mas eles têm um pouco mais.
Né? Ah, mas hoje, hoje, pensa naquela gurizada lá, naquele caipira lá, fazendo as festas aqui, nossa. É muito lindo aquilo lá. Acompanha nós lá um dia, né?
Aliás, falando em festa do vinho, como é que está a expectativa para essa festa que se aproxima? Falta menos de 2 meses?
Menos de 2 meses.
A gente já na verdade, um pouquinho mais de 2 meses, né?
É,
verdade.
A gente já está se organizando, né? Já temos trabalhando com as comidas, com as organizações, com as lideranças da festa. Que temos o nosso Valdecir Casagrande como presidente na festa do vinho, também já está tomando a sua visão para tocar a festa do vinho.
Faltam 62 dias para a festa do vinho. Olha aí, tempo voa, não é?
Tempo voa.
Tempo voa. Uhum. Aliás, hoje eu recebi do meu amigo Seron, que mora lá no norte do país, mas é natural aqui de Rio Carvão. Ele sempre manda aqui uma imagem, né? Uma animação todo dia. Aquele bom dia e uma mensagem. E aí ele colocou assim, ó, hoje é quarta-feira, previsão do tempo. Ele está passando. Interessante. Reticências apenas. Previsão do tempo. Ele está passando, porque o tempo não para. Então é bom que deixemos aqui boas sementes, boas ações, para que no futuro outros possam aproveitar. É o que o Lions Club faz, né, Dona
Zé? É o que o Lions Club faz.
Muito bem.
Deixando os seus legados.
Verdade. Vamos falar de um outro projeto, uma outra bandeira muito importante que o Lions Club trabalha há bastante tempo, que tem muito orgulho também. Antes eu quero mandar um abraço aqui para o Vitor de Brida, Dona Zelma, nossa eterna belunese, Arlene Zanin, bom dia, Bicudo. Dá um abraço aí para este casal lindo. Aí é para vocês, é o único casal que está aqui, porque o Juarez está sozinho hoje, né, Juarez? Muito bem. Na área da visão, o Lions Club faz testes de acuidade visual nos alunos das escolas e detecta possíveis problemas visuais. E claro que nos últimos anos também, né, foi muito trabalho em prol do Hospital dos Olhos do Lions Club aqui de Santa Catarina, já com uma amplitude, assim, né, com uma abrangência enorme, né, seu Bruno? Pode falar um pouquinho, viu?
Já faz mais ou menos 10 anos também que estamos trabalhando com esse hospital. Mas e temos até a honra, porque na época da adoção do terreno foi quando a Dona Zelma, que era governadora, ela que assinou comodato com a prefeitura de Espalhota para construir o Lions. Uhum. Então, desde aquela época, estamos trabalhando e está em fase já de conclusão, né? Já está quase, mas vamos continuando.
Perfeito.
Porque, como nós falamos em Rotary, tem a coisa principal deles é a poliomielite, né? Certo. E nós é a visão. Uhum. Então, gostaria que a Dona Zelma falasse sobre a Ellen Keller, o que ela disse.
Claro, é o que eu ia te colocar. Temos que puxar o assunto de lá de cima. Uhum. Então, a Ellen Keller era uma cega e uma surda, mas muito inteligente e muito falante. E numa reunião do Lions Internacional, ela foi convidada para fazer a palestra. E ela palestrou e falou e pediu para os leões serem os paladinos dos cegos. Porque ela também vivia esse problema.
Esse problema, né?
E dali em diante, o Lions tomou como meta principal em todo o mundo a questão da visão. A prevenção da cegueira reversível. Tá? Então, é por isso que todos os Lions do mundo se preocupam com a visão. E o Lions Clube de Uruçanga, ele faz os testes de acuidade visual nas escolas para detectar possíveis problemas que os alunos tenham e que, naturalmente, em primeiro lugar, vai dificultar a sua aprendizagem. E depois também prevenir, porque a visão é um órgão que é insubstituível, né? Uhum. Então é isso, por isso que, que o Laje se preocupa muito com a questão da visão. Então os testes de acuidade visual todos os anos se fez, mas nesses três últimos anos não foi possível por causa da pandemia.
Perfeito.
Mas agora já está na hora de a gente retomarmos esse trabalho também.
O Lions Clube de Uruçanga completa 60 anos e o programa hoje recebe a dona Zelma Mariotti Hilbert, governadora do Distrito LD9. Você ainda é governadora ou foi...
Agora eu sou pás-governadora, ex-governadora.
Ah, perfeito. Seu Bruno Germano Hilbert, seu esposo, sócio fundador, 60 anos de Lions em Uruçanga, seu Bruno. E o Juarez Leal Lunardi, que é o atual presidente do Lions aqui de Uruçanga. O intervalo é rápido e a gente retorna já já, falando um pouco mais sobre os trabalhos realizados pelo Lions Clube de Uruçanga. Intervalo.